Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chodi e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje eu tenho aquele que faz um tweet no LinkedIn e tem um engajamento e faz um alvoroço com posts com apenas 3 linhas, 4 linhas no máximo. E Renato Paixão, você tá bem, Renato?
Eu tô muito bem, tô muito ansioso de estar aqui gravando contigo.
Pô, eu que tô nervoso. Então, seja bem-vindo por participar aqui desse humilde podcast. E vamos falar sobre execução. Ano passado, se não me engano, aqui na Project Gurus, a gente falou sobre execução com a Fernanda Faria. A gente chegou a mencionar que a execução é a melhor estratégia. E, em um desses posts que viralizaram do seu perfil no LinkedIn, você fala sobre execução. Antes de a gente entrar no ponto central do episódio, que é sobre por que a execução é a melhor estratégia, o que levou você a ter isso, né, a pensar assim, o que é execução para você? Qual que é a definição de execução para Renato?
Para mim, execução é puramente a gente fazer o que precisa ser feito, sabe? E fazer isso de forma inteligente e de uma forma muito deliberada. Porque, para mim, execução não é só você fazer e fazer um monte de coisa. Porque todo mundo pode ser muito ocupado e você pode passar o seu tempo fazendo um monte de coisa, mas não necessariamente coisas que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então, para mim, execução é isso. Execução é você colocar um plano em ação, né? Um plano estratégico em ação.
E qual que é o papel da estratégia que você falou, né? Colocar o plano estratégico em ação. Qual que é a importância da estratégia na execução? E a minha pergunta, ela é baseada num questionamento que sempre fazem nas empresas, né? Sempre quando a pessoa de produto fala, pô, não dá, não dá, não dá, né? Falo não, sempre é normal ouvir então estamos com problema de priorização. Não estamos sabendo priorizar. E aí quando a gente vai para a Reforge fala que problemas de priorização, na verdade, são problemas de definição de estratégia. Como que você olha isso? Esse é problema de priorizar.
É uma coisa muito, muito engraçada, né? Porque quando a gente fala de empresas, isso de qualquer tamanho, na verdade, né? Quando vem essa mensagem de, é um problema de priorização, muitas vezes vem porque a prioridade vai mudando de acordo com a necessidade da pessoa que está pedindo as coisas. Então, a priorização ela vai sempre mudando de acordo com o que a pessoa precisa naquela semana ou naquela sprint, né? Para mim, priorização ela tem que estar diretamente atrelada aos objetivos da empresa e todo mundo tem que estar muito direcionado àquilo. Então, tem que ser uma conversa única que rola para todo mundo, onde a gente tem uma visão geral e a gente vai quebrando essa visão em outros pedaços, né? Que aí podem ser atacados por diferentes times. Quando a gente pensa em priorização, né, pelo menos para mim, tem que ser conectado a isso. Então, se está aparecendo um monte de coisa que não faz sentido e não ajuda a gente a chegar no objetivo final, não faz tanto sentido a gente priorizar. Eu sempre me pergunto, sempre falo assim com os meus times, quando eu estou em projeto, sempre falo, beleza, qual é o objetivo? O que, que a gente quer fazer aqui? Tá, show, beleza, entendemos. Tá, o time entendeu que o objetivo dessa célula, o objetivo dessa squad é fazer isso para a gente chegar nesse objetivo final aqui. Show. Então, qualquer coisa que aparecer pra gente, a gente tem que perguntar, ajuda a gente a chegar no objetivo que a gente definiu? Beleza, se ajuda, vamos pra próxima. Faz sentido a gente fazer isso? A gente tem que fazer isso agora? Então, tem que fazer essas perguntas pra gente conseguir realmente priorizar bem e não só pular e fazer coisas, porque aí a gente vai virar um fast food, né? Só vai rolar o pedido, a gente vai fazer e vai soltar. E aí chega no final de um semestre, você olha as entregas de todo mundo e fala assim, tá, beleza, a gente fez muita coisa, mas a gente não fez as coisas certas. Então, até mesmo, tipo, pra mim, execução é fazer as coisas certas, não só fazer coisas.
Ótimo. Já sabemos que o episódio de hoje é um episódio com selo aula do PG, né? Hoje a gente vai aprender muito sobre execução, sobre essa questão de ligar execução com priorização, com estratégia. Então, mas antes disso, recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas, tá bom? Isso nos ajuda muito. Além disso, você que está assistindo a gente pelo YouTube, também a gente está no YouTube, clique no botão inscrever-se caso você não seja inscrito e deixe seu curtir, tá bom? Isso nos ajuda bastante aqui. Isso é um jeito da gente saber que o nosso conteúdo está sendo relevante para você. Além disso, siga Renato Paixão no LinkedIn. O link dele está aqui na descrição. Siga lá. Você vai adorar os conteúdos do Renatinho. Então, siga ele lá, tá? E vai sempre bom lembrar que esse episódio é um oferecimento da Terra, a maior e melhor escola de carreira da América Latina. Não só mais. Já deixei de falar do Brasil. Agora é América Latina mesmo. Tá patrocinando a gente por mais um ano e esse episódio é um oferecimento da Terra. Além da Terra, Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo, segundo Gartner, está aqui com a gente também. Então, link está na descrição, tem cupom de desconto na Terra, então vai lá, aproveite, vai lá fazer os cursos da Terra, e tem um e-book especial criado pela turma da Amplitude sobre Product Analytics for Dummies. Eles criaram lá, traduziram, e a gente está aqui disponibilizando gratuito. Tá bom? O link está na descrição. Vai lá abaixo. Compartilha com a galera. Dito isto, Renato, qual que é a sua história?
Ah, minha história? Ah, vou tentar resumir num tweet. Basicamente, eu cresci na periferia do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Assim, Duque de Caxias exportou a Ludmilla, a Bruna Marquezine e eu, por enquanto. Mas espero mais pessoas, né, para chegar na conta bancária delas também. Eu cresci numa família preta, pobre, minha mãe é uma mulher solteira, e eu fui criado pela minha família, então eu sempre vi, desde sempre, a necessidade e o poder do estudo, porque minha mãe é professora, minha família não teve muitas opções, então era sempre empurrado, estudo, estudo, é que você vai conseguir o que você quer. E aí eu acho que isso também foi algo que ficou super dentro da minha personalidade. Por isso que eu sou uma pessoa que é muito de execução e de fazer as coisas acontecerem e de planejar e de ir um de cada vez. Eu trabalho já com produtos, né, liderando times e criando produtos há cerca de 10 anos. E eu já trabalhei com startups, com consultorias, com todo tipo de empresa possível, no Brasil, fora do Brasil. Então eu fui coletando com o tempo cada vez mais aprendizados e técnicas e aí eu realmente aprendi que o jeito de fazer as coisas acontecerem é fazendo elas acontecer, né? Então, em 2020, quando a gente estava na pandemia e aconteceu o assassinato do George Floyd, um amigo meu criou uma comunidade chamada Pretux e ele me convidou para fazer parte. E o que a gente faz na Pretux é aumentar o número de pessoas pretas na área de tecnologia, especialmente em UX design e product design. E lá eu toco toda a parte de operações da Pretux, de novo, tudo de execução, né? E é basicamente isso, o meu dia é muito focado em ajudar pessoas, ajudar times em fazer, em escolher as atividades certas e ter certeza de que elas vão chegar até a linha de chegada.
O link da Pretux vai estar na descrição. E a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais também para que você que está nos ouvindo, para que toda a comunidade possa conhecer a Pretux. Certo, Renato? Se tiver algum conteúdo especial da Pretux, a gente coloca, a gente ajuda a compartilhar, tá bom?
Perfeito, maravilha.
Vamos para o tema, execução. No seu post famoso, que eu mencionei no início do episódio, você fala lá que a execução é a melhor estratégia. A gente já entendeu um pouco da definição de estratégia para você e eu acho que já dá um pouco de clareza do porquê você falou isso. Mas você poderia abordar de uma maneira muito mais ampla essa ideia de a execução é a melhor estratégia?
Na verdade, eu acredito que são dois temas e são duas coisas que são complementares, né? Tipo, execução sem estratégia não funciona, do mesmo jeito que uma estratégia sem execução não resulta em nada, né? Então você pode, que nem eu falei, você pode só executar sem ter pensado, né? Sem identificar os pontos de dor, né, sem identificar os problemas, os bloqueios que podem aparecer, e isso vai com certeza afetar o resultado final, porque você não se planejou e você não traçou uma estratégia para resolver aquele problema. Do mesmo jeito que também se você passar dias fazendo benchmarking, avaliando outras soluções, planejando, tendo 1 milhão de ideias, pensando em fazer 1 milhão de coisas que, entre aspas, vão ser inovadoras, né, mas se você não executa, se você não materializa aquilo no mundo real, você não vai ter resultado nenhum. Então, para mim, a gente conseguir executar é a melhor estratégia do ponto de vista de que se a gente não fizer nada, nada vai mudar, né? Então, assim, todo mundo tem aquele amigo, ainda mais a gente que trabalha em tech, né? Todo mundo tem aquele amigo que tá numa conversa de bar e fala: ah, eu tive a ideia do iFood antes do iFood acontecer, eu tive a ideia do Uber antes do Uber acontecer, ou do Duolingo, seja lá o que for. Mas a verdade é que sim, aquele amigo, ele não fez o negócio acontecer, né? Ele não correu atrás de investidor, ele não fez MVP, e não foi ele que ficou bilionário depois do IPO. Então, assim, quem tem os efeitos, quem tem o resultado, né, assim, dadas todas as questões sociais, as camadas que a gente tem, né, de privilégio e tal, quem efetivamente tem esse resultado é a galera que senta na cadeira e fica trabalhando para tangibilizar aquilo, né, e tornar aquilo uma realidade. Então, enquanto a gente sonha e o negócio tá no éter e tá abstrato, é ótimo, porque no sonho você não tem dificuldade. No sonho você tá só vendo a versão perfeita daquilo. E é completamente diferente do dia a dia, do acordar cedo, ter que dormir tarde, ter que alocar aquele seu projeto pessoal, aquele MVP que você tá montando. E, tipo, e ter que colocar aquilo no final do seu dia, depois você trabalhar o dia inteiro, tá com o time, ouvir groselha e ter que fazer acontecer. E, tipo, você janta e tem que fazer mais alguma coisa, ou você acorda mais cedo e tem que fazer mais alguma coisa. Ou você tem que ler no caminho pro trabalho, né? Enquanto você tá fazendo a sua faculdade, pós-graduação, um curso específico, né? Então, assim, é necessário correr atrás das atividades que a gente precisa fazer, mas é fazer as coisas certas, né? Então, assim, é muito sobre... É sobre ser mais efetivo do que estar ocupado o tempo todo.
Eu vou fazer um contraponto, tá? Você é o advogado do diabo aqui. Eu adoro a linha do execução é a melhor estratégia, executar é importante e tal. Eu gosto dessa linha. Porque a área de produto ficou muito refém do discovery. Aí alguém vai falar assim, não, discovery é execução também. Depende. Né, Renato? Depende. Discovery é execução.
É execução de uma parte, né? Execução de uma parte.
E aí, vou fazer o advogado do diabo aqui, que é: quais são os problemas de ter essa mentalidade de execução? Execução é a melhor estratégia? Execução, execução, execução. Quais são os problemas que essa mentalidade pode gerar sem um devido contexto, sem um devido entendimento, uma inteligência, digamos assim, que pode acontecer nos times de produtos, na empresa?
A primeira coisa que pode acontecer é você ter um time ou uma empresa que tem uma cultura extremamente impulsiva, né? Uma coisa que é simplesmente fazer, que é o que a gente vê como característica muitas vezes nas empresas que são muito mais baseadas em engenharia, que é você fazer puramente, falar assim, a gente tem que adicionar isso aqui, aí vai a pessoa adiciona, tem que botar essa outra coisa aqui porque apareceu esse problema, sem saber se aquele é o problema de verdade a ser resolvido, então você vai adicionar mais uma coisa, aí no final vira o produto todo, vira um puxadinho gigantesco, né? Vira quase um megazord que funciona mal. E porque não houve nenhum tipo de planejamento, entendimento, mesmo que mínimo, antes, né? Então, quando a gente está em times que é super puramente execução, sem ter estratégia antes, a gente vira um time que tem as reuniões que ultrapassam o tempo, porque nunca é só o tema que você vai discutir. Porque o tema sempre abre para outras coisas. Aí fala assim, a gente tem que fazer tal coisa. E aí você sai da reunião com aquela lista gigantesca de tarefas, quais outras coisas que você já tem que fazer. E aí o time se frustra porque parece que nunca consegue fazer tudo que precisa ser feito, que precisa, entre várias aspas, né? E também você vira uma cultura de muita coisa sendo feita o tempo todo. E aí você cansa as pessoas não veem as coisas andando pra frente, e aí não é uma cultura muito saudável, né? Porque entra de novo na coisa da pastelaria, que é algo que ninguém quer, né? Ninguém quer um time de produto que seja fast food.
Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque qual que é o limiar, não sei o termo, certo? Mas qual que é ali execução e pastelaria? Onde que a gente cruza essa linha de pastelaria e de execução? E lembrando que eu não sou contra... Vê se você concorda comigo, Renato. Fritar pastel pode matar a fome no momento.
Sim.
fritar pastel de forma recorrente não é saudável.
Exatamente.
É, mas qual que é a linha tênue, aqui está o termo certo, a linha tênue entre execução e pastelaria? Porque você falou muito bem, quando temos, estamos em empresas de engenharia, e muitas das vezes essas empresas são as mais, são as maiores, né? São as mais antigas, que tem a engenharia TI, está em transformação digital, aí tem aquela bololô todo. Qual que é o linear?
Então, eu acho que o linear depende muito da cultura que você está inserido, inserida. Eu acho que é muito, precisa ter uma, tem que estar com o dedo no pulso da cultura da empresa. Tem que entender como que a empresa funciona. E não é só, por exemplo, o que acaba acontecendo muito com as pessoas que eu mentoro. Elas querem entrar na empresa e falam assim, ah, eu vou mudar a cultura de produto da empresa. Eu falo, calma, respira um pouco. Vamos lá, respira, conhece as pessoas, vê como que são as demandas, vê o que todo mundo faz, quem escolhe, quem pode dizer não, quem pode dizer sim. Aí você traça uma estratégia, porque, né, é aquela coisa, você tem que conhecer o terreno primeiro, né? E quando a gente fala, por exemplo, empresas de tecnologia no geral, mas principalmente no Brasil, né, onde a gente vê que a mentalidade de produto e a mentalidade de o que é design, colocar o consumidor no centro, né, o usuário no centro, é uma coisa que é relativamente nova, e a gente vê essa necessidade aparecendo agora, né? É natural que essas empresas pensem puramente na execução, né? É natural também que essas empresas não coloquem, talvez, um processo de discovery, um processo de teste, um processo de melhoria contínua na sua cultura. Então, a forma da gente identificar esse linear é entendendo como é que é a cultura da empresa, prestando atenção e entendendo até onde a gente vai pisar. Né, e saber escolher muito bem as batalhas e as guerras que a gente vai travar, porque, como você falou, o pastel, ele pode matar sua fome naquele momento. E não tem problema fritar pastel. Nossa, eu já fritei muito, eu sinto cheiro de óleo até hoje. Né, tipo, amanhã mesmo vou ter que fritar um pastelzinho. Mas faz parte. O problema é quando a sua dieta é só pastel. Não tem problema nenhum você comer um pastel aqui, um pastel ali, tipo, umas duas, três vezes na semana. É de boa, mas se a sua dieta como um todo é bem balanceada, é tranquilo. Então, se você consegue, tipo, fazer esse processo... Nossa, tá virando uma analogia muito tensa. Mas você tá fazendo um processo de reeducação alimentar da empresa e você tá conseguindo ter champions e ter, tipo, ir mudando aos poucos a cultura e falar, olha, a gente precisa ter um planejamento, precisa ter isso aqui. E muitas vezes é você pegando um experimento. Se é uma empresa que a cultura é puramente de fazer, sem olhar resultado, sem pensar e sem priorizar, às vezes você pegar um produto ali, um projeto, e falar assim, ah, deixa eu fazer isso aqui do jeito que deve ser, né? Porque eu também sou meio contra a gente só pegar framework e sair entuchando nas empresas, porque para mim não funciona isso. O framework tem que ser adaptado, é você pegar a ideia daquilo e entender como acomodar na sua realidade. Mas é você pegar uma parte e você depois mostrar, falar, olha como que fica aqui desse jeito, e olha os resultados que isso trouxe, diferente de quando a gente estava fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez, né? E a gente ia educando as pessoas ao pouco, assim, não tem como negar. Você trabalhar com produto digital, você trabalhar com produto como um todo, é um processo que é também de educação dos times. Não tem como a gente trabalhar com produtos digitais, trabalhar com pessoas sem ter isso em mente. Porque não só nessas empresas, mas em tudo. Vai ser assim, sempre é assim, sempre é um processo de educação. Se você entrar no Google, provavelmente também você vai ter que educar as pessoas sobre construção de produtos. Porque tem amigos meus que trabalham no Google e falam que tem coisa que é atropelada também. E assim, gente, toda empresa é assim. Eu trabalho com empresas de fora do Brasil e a gente fica achando que, ai não, eles são muito melhores. Não são, gente, é todo mundo desorganizado. Construção de produtos é um processo que é bagunçado. Não tem como, não tem ninguém que faz produto de um jeito organizado, super organizado e sabendo o que vai sair. Por isso que a gente chama de discovery, por isso que tem um monte de processo, tem design sprint, tem leanception, tem design thinking, que é para trazer um pouquinho de ordem para o caos, porque é um processo que é difícil, é um processo que é louco, você vai mudando, volta, tipo, não é linear, e é isso, faz parte, a gente tem que se acostumar com isso também, com a loucura que é trabalhar com construção de produtos.
Você falou sobre tentar organizar o caos, né?
Uhum.
É, muitas das vezes o caos ele inicia quando você tenta conectar no dia a dia estratégia, visão do produto com a experiência do usuário.
Uhum.
Sim, né, Renato? Mas como que a gente consegue alinhar esses três planetas para que a gente possa ter uma execução saudável e certa?
Uhum. De novo, fala muito sobre a cultura da empresa, mas tem coisas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia para isso alinhar. A primeira coisa que eu acredito que precisa existir é a gente ter uma visão clara do objetivo do produto, né? Essa visão ela tem que ser comunicada, ela tem que ser entendida pelo time. Boa parte dos problemas acaba vindo de uma falta de alinhamento com as questões, seja qual é a prioridade de cada área, seja qual é o objetivo do produto como um todo. Como cada área vai querer puxar a sardinha para o seu lado, se não tem uma visão única, compartilhada do time, vai ficar todo mundo puxando para uma direção diferente. E tudo bem, faz parte, é nosso papel, como as pessoas estão direcionando o produto, fazer isso acontecer. A partir do momento que a gente tem um alinhamento forte com o time, com todo mundo, e todo mundo sabe onde a gente quer chegar, aí a gente começa a destrinchar isso, né? Começa a entender como que a gente vai chegar nesse objetivo, quais são as nossas apostas, como que isso vai ser traduzido até em atributo de produto, né? Como que isso vai se transformar em uma estratégia, né? É importante lembrar também que a experiência da pessoa, ela nunca vai estar acima do objetivo principal de uma empresa, que é dar lucro, né? A gente... Somos pessoas que trabalham com produto, a gente sabe que muitas vezes as ideias que a gente tem, as coisas que a gente quer colocar na rua, muitas vezes não vão acontecer porque ou a gente tem um prazo que é limitado, ou a gente não tem orçamento para fazer aquilo funcionar do melhor jeito possível. E tudo bem também. É sobre a gente se acomodar à realidade da empresa, né? Mas então, tendo isso, né, é necessário ter em mente que essas limitações, elas vão cercar o time, vão cercar todos os times, né? E faz parte das demandas que vão aparecer. Então, assim, para mim é muito sobre comunicação, é sobre nitidez, é sobre priorização. E tendo isso, né, assim, a gente precisa ter uma das chaves que é o foco, né? A gente precisa manter o foco nos objetivos para também conseguir garantir que as ações vão estar alinhadas com o objetivo principal, né? Porque é muito, muito, muito fácil a gente se distrair com os objetos brilhantes que vão aparecendo, né? A gente vai fazendo discovery, a gente descobre aquela coisa, assim, nossa, se a gente fizesse isso aqui, ia resolver tudo. Mas a gente não tem como fazer isso agora. O que a gente vai fazer? Bota isso num cantinho, lembra isso em um outro momento, foca no que precisa ser feito agora. Às vezes é aquilo ali que vai resolver o problema naquele momento, que vai estancar o sangue, e é isso que a gente precisa fazer, né? Então, assim, isso você vai ganhando com senioridade, né? Mas, assim, você vai... se você quer fazer o negócio crescer, você precisa se manter no caminho da forma certa, né? E aí precisa também entender a responsabilidade, né? A gente precisa se responsabilizar e responsabilizar a equipe para fazer as coisas acontecerem. Se a gente não fizer, as coisas vão começar a escapar e aí a gente vai sofrer, né? Então, assim, é necessário ter essa visão e é necessário comunicar tudo isso. A gente precisa garantir que todo mundo na equipe está na mesma página e entendendo que vai ser feito. Então, assim, a comunicação é extremamente necessária. E tendo isso, a gente consegue, na comunicação, todo mundo entendendo o ponto de cada um, a gente consegue alinhar a experiência com a estratégia e os objetivos de negócio, né? Assim, assim, construção de produto como um tudo, né? Construir qualquer coisa tem muito a ver com política, é muita negociação, é muito todo mundo entender a necessidade de todo mundo e cada um entender o papel que a pessoa vai representar naquele jogo. E aí cada um poder ajudar o outro, né? E é dessa forma a gente consegue alinhando aos poucos. Porque não vai ser o primeiro produto que você vai fazer que vai ser assim. Você vai ter que ganhar uma escalejada ainda, vai ter que engolir muito sapo. Para aí você aprender a negociar e aí você conseguir efetivamente construir produtos. Assim, porque eu trabalho com construção de produtos e design há 10 anos, quase 11. E, assim, até hoje rola umas questões que você fica assim, cara, tipo, sério que tinha que rolar assim? Mas é sempre assim. É a politicagem, tem aquele vídeo da... Isso é mais pra galera de design gráfico, mas todo mundo deveria conhecer a Paula Scher, que é uma designer incrível, muito foda, lá da Pentagon de Nova York. Ela fez o logotipo do Windows 8, Citibank, ela fez um monte de coisa incrível. E tem aquela série Abstract, da Netflix, que mostra a rotina de pessoas designers. E tem um episódio que é só dela, acho que o oitavo episódio da primeira temporada. E aí tem uma parte que ela mostra o diagrama de uma reunião. E ela fala, você começa apresentando, e quando você está apresentando todas as suas ideias, você chega nesse topo aqui, que é o máximo. Você só vai chegar aqui e nunca mais vai chegar nele de novo. Porque aí alguém vai refutar a sua ideia, aí você vai começar a cair, e aí você vai entrar num compromisso, né? Tipo, numa concordância, aí vai conseguir subir um pouquinho, porque, tipo, a pessoa teve aquela ideia e fala, ah, a gente pode fazer isso aqui. Aí você sobe um pouquinho a sua criatividade, aí depois você desce de novo. E aí você tem esses momentos, né? Você sempre vai fazer concessões para conseguir resolver o problema. Porque é um esporte que é colaborativo. Ninguém cria design, ninguém cria produto sozinho. Primeiro porque a gente vai precisar colocar para a pessoa, o usuário usar. Isso é outra coisa também, assim. Muitas vezes as empresas não colocam as pessoas usuárias, não digo nem no centro, mas tipo, na equação como um todo. Não é testado, só é feito e é jogado na rua. E aí as pessoas vão perdendo dinheiro por causa disso. Então, assim, é preciso colocar isso também. E lembrar e entender como isso vai ser, como isso vai impactar o processo como um todo.
E aí vem o ponto, né? Você falou sobre politicagem. E aí a gente vai entrar no ponto, a gente falou de cultura, estratégia, cultura, experiência do usuário. E a gente tem um ponto hoje que é visão estratégica de longo prazo. Aparentemente, todas as empresas vivem a curto prazo, né? Aquelas que vivem a longo prazo são aquelas que estão indo além, estão crescendo, aparentemente, né? E tem uma premissa ou um ator hoje que parece que está pegando o longo prazo e jogando no lixo, que é a inteligência artificial. Hoje é muito fácil você ver estratégias e diretores e board e empresas olhando para tudo e querendo colocar inteligência artificial para tudo. Como, Renato, equilibrar a visão a longo prazo com as demandas imediatas e agora com essa tara, vou usar o termo tara, ou pode ser ansiedade, por IA. Querem colocar IA em tudo hoje.
Eu acho que essas ansiedades elas fazem parte de qualquer pessoa, mercado, seja lá o que for. A gente nota isso também. Eu acho que é uma coisa boa, porque desmistifica e humaniza um pouco também. As pessoas são tomadoras de decisão, né? Tipo CEOs ou sei lá quem faz planejamento, que tem MBA em Harvard, seja lá quem for, que você acha que é a pessoa que vai fazer e fala assim, a gente tem que colocar AI aqui de algum jeito. Mas tipo, mano, a gente tá vendendo coxinha, será que a gente precisa realmente colocar AI aqui? Tipo, é isso que a gente precisa nesse momento, com o prédio inteiro pegando fogo, a gente tem que encontrar um jeito de botar o ChatGPT aqui, tipo, ou qualquer outra coisa? Então assim, isso mostra pra gente que existe sim uma certa insegurança e o mercado sempre está buscando alguma coisa nova, porque, de novo, construção de empresa, construção de produto é uma super aposta, gente. Nenhuma resposta é a certa, ninguém tem garantia nenhuma. Pode acontecer uma pandemia e todo mundo perder boa parte dos negócios. A gente já viveu isso, a gente sabe o que acontece. Então, as pessoas sempre estão buscando coisas novas, porque, em parte, vai ajudar no processo de inovação e também porque é uma aposta de, eu acho que sim, talvez pegando isso aqui a gente consiga chegar mais próximo de onde a gente quer. Então, isso é uma coisa. Mas é interessante também a gente assistir essas situações pela ótica da ambidestria, né? Que é você pegar a empresa e, tipo, você olhar para o futuro. Você tem uma parte que olha para o futuro, mas mesmo assim manter o operacional funcionando hoje também, né? E não só ser uma empresa que vai pivotar tudo inteiramente para AI, sendo que você é uma empresa que faz uma coisa completamente diferente. E você pode, talvez funcione, mas é como que você consegue fazer os dois, né? E assim, quando a gente pensa em visão de longo prazo e a gente pensa na estratégia, tudo é para a gente chegar onde a gente quer no longo prazo. Uma vez que a gente tem a compreensão de qual é o nosso prazo, o nosso longo prazo, qual é a nossa visão do que a gente quer que a empresa seja, aí a gente consegue, ou o produto, e aí a gente consegue definir quais são os possíveis passos, quais são as possíveis apostas para a gente chegar até lá. E assim, não tem como fugir, né? Assim, essa, como eu falei, tipo, pastelaria faz parte da tecnologia, os pastéis vão acontecer e também vão acontecer as novas tecnologias, né? Sempre aparece lembra quando o XD apareceu um monte de curso de XD e todo mundo começou a correr atrás do XD porque o XD ia dominar o Figma. Cadê o XD? Mesma coisa o FigJam. O FigJam vai acabar com o Miro, vai ser logo. Não acabou. Então, assim, é sobre a gente entender os movimentos do mercado, entender quando faz sentido trazer aquilo ali. E quando a gente for debater as ideias e chegar e realmente falar, pô, eu acredito que isso aqui não faça sentido pra gente agora, é a gente ter um embasamento. É chegar e falar, olha, isso aqui eu acredito que não funciona por causa de A, B, C e D. E aí você tem uma conversa que realmente vai ajudar o time a chegar numa resposta final. Porque se a gente só chegar e falar assim, ah, queremos colocar AI aqui. Beleza, será que ajuda? Vamos ver como pode ajudar, vamos fazer uma pesquisa. Vamos levantar orçamento. Né, vamos, porque esse é o jeito também de a gente conseguir ter conversas num nível um pouco mais alto, de levantar tipo, o orçamento que aquilo vai trazer e a resposta que isso pode trazer pra gente, porque apostas as empresas fazem o tempo todo, né? Outro dia saiu a notícia do quanto a Meta perdeu investindo em metaverso, né? Acho que foi papo de 30 bilhões, alguma coisa assim. Então assim, às vezes as apostas chegam mais cedo, né? Acontece, faz parte. Às vezes as coisas estão cedo demais pro tempo delas. Às vezes é a gente esperar, entender quando que é o motivo, né? Quando que é o momento. Assim, eu acho que alinhar essas estratégias passa por esse momento da ambidestria. É a gente entender como que a gente consegue manter as entregas que a gente tem que fazer, que elas precisam ser feitas, com como que a gente pode olhar para o futuro, se esse futuro ajuda a gente a chegar onde a gente quer chegar e conseguir fazer uma execução eficiente disso. Porque assim, é muito... Eu acredito que muitas vezes a gente fica olhando pro próximo, porque a gente sempre tá acreditando que aquilo que a gente tá fazendo agora não é o certo. A gente sempre tá duvidando. E a gente não dá tempo das coisas maturarem, né? Então, assim, precisa ter um pouco de paciência. E é muito difícil, porque a gente tá lidando com dinheiro, né? Tá lidando com se eu vou poder pagar o plano de saúde da minha mãe mês que vem ou não. Então, a gente sempre tá procurando essas outras certezas o tempo todo. E, assim, gente, não vem. É sobre a gente ficar confortável com o desconforto. Infelizmente é isso, é a vida e fazer muita terapia.
Tem o Zen Club pra isso, não? Tá aqui, ó.
Exato,
tá
Zen Club.
Um merchan gratuito. Alô, Zen Club. Você que é da área de produtos, da área de marketing do Zen Club. O PG tá aqui, hein? Hã? Caso queira, não sei. Tamo aí. Ô, Renato. Quais estratégias... Só que você falou. Você deu uma aula agora, sua resposta. Mas quais estratégias... Não conta todas. Não conta todas. Conta só metade, a outra metade você vende num curso. Ok? Num workshop. Assim. Que é quais estratégias de gerenciamento de riscos que você considera essenciais durante a execução?
Putz. Nossa, então, eu acho que não vou conseguir vender um curso sobre isso, porque as minhas estratégias de gestão de risco são muito, muito simples. Terapia, não, brincando, terapia ajuda, mas não puramente pro trabalho. Mas, para mim, a melhor forma da gente gerenciar riscos mesmo é ter uma comunicação recorrente e ter acompanhamento. É ter todo mundo que possivelmente vai ser impactado por aquele produto, serviço, coisa que a gente está construindo, é ter todo mundo nesses fóruns e assim que a gente consegue apontar esses pontos de perigo, as possibilidades de treta, a gente, de uma forma colaborativa, chegar numa possibilidade de solução ou entender, beleza, isso aqui a gente vai matar no peito, vai ser assim mesmo e é isso, né? Eu acho que outra forma também de gerenciar risco, né, é saber primeiro que eles podem acontecer, entender os riscos que podem acontecer e a gente já se preparar caso eles aconteçam ou até mesmo evitar eles de acontecer. Então, novamente, é assumir que o mundo é aleatório e coisas acontecem, né? Tipo, não é sobre o que aconteceu, é sobre como você lida com o que aconteceu, né? Você desenvolver essa resiliência, antifragilidade, seja lá o termo que as pessoas estão usando hoje em dia. Mas beleza, você caiu, como é que você vai levantar, né? Outra tática também, eu acho que pode ser uma boa, e você, que é a base da construção de produto, né? É você construir aos poucos e você ir iterando incrementalmente, né? Você aprendeu, você aplica, né? É a chave de você conseguir realmente fazer isso, você criar as coisas de uma forma que não tem impacto gigantesco nos bolsos da empresa, né? E eu acredito também outra chave é a gente se desprender da paixão que a gente muitas vezes tem pela solução, né? Que é muito difícil, porque se você não tem as experiências suficientes, ou a senioridade suficiente, você fica muito preso naquela ideia e fala assim, ah, não, mas é assim que eu acredito que funciona. Tipo, mano, a gente botou para cliente usar, não tá funcionando assim. Vamos pensar numa outra forma. Então, assim, é mais sobre a gente resolver o problema do que ficar fixado naquela ideia. Porque, muitas vezes, a ideia ela não vai ser a solução. Né? É sobre a gente testar e aprender coisas. Então, assim, para mim, gerenciamento de risco é puramente isso. É estar constantemente conversando, apontando os pontos para as pessoas e todo mundo está ciente do que está acontecendo. Porque quanto mais visão diversa a gente tem, mais a gente consegue apontar possíveis tretas. Né? É a gente tá ciente de que coisas podem acontecer, então a gente tem que se preparar para elas e a gente construir aos poucos. Né? Então, acredito que gerenciamento de risco é durante a execução e não só, tipo, ah, beleza, planejamos tudo isso aqui, aquele clássico modelo waterfall, né? Planejamos tudo isso aqui, agora vamos ver quais são as possíveis tretas. Né? E, assim, é construindo com todo mundo que a gente consegue realmente construir da melhor forma. Pelo menos pra mim.
Pô, com certeza. Mas o que é isso? Dá pra vender um curso sobre isso? Não, Renan? Como assim?
Será? Será? Vai ser um curso muito curto. Talvez um curso de TikTok. Talvez.
Isso.
Eu não tenho muita paciência pra títulos, textos muito grandes, vídeos muito grandes.
Ou uma live.
A galera que tá
exclusiva por
R$9,90. R$9,90. Acho que uma precificação boa. R$9,90 botar no Instagram, alguma coisa assim. Não sei.
É isso, o apoia-se. Apoia-se. R$9,90.
Ah.
Quem apoiar ganha um link pro Telegram secreto. E lá vai ter vídeo seu com template.
Vai ter vídeos diários, já pensou?
PDF.
Uma coisa assim.
É isso. Pode lançar, Renato. Vai ser sucesso.
Vou fazer.
Criamos uma nova linha de serviços aqui na Pretux. Só queria deixar bem claro, vai ter isso lá. Renato, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra ter você aqui nesse humilde podcast. E aí eu reforço aqui o convite, você que está ouvindo, você que está assistindo a gente, siga, se conecte com o Renato. Porque ele é o cara. E simplesmente isso. Ele estará no nosso Festival de Produtos, que acontece em maio de 2024, entre os dias 22 e 24. Ele estará, ele é um dos palestrantes, e ele vai dar aula lá, hein? Vai dar aula, então não perca. Renato, muito obrigado. Tem alguma consideração, algum recado para a audiência?
Ah, eu só quero de verdade agradecer esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui, de ter conversado contigo. É um podcast que eu ouço, que eu recomendo para muita gente. Assim, tem sempre muito, muito aprendizado. E a minha recomendação para as pessoas que estão ouvindo é... Galera, vamos começar primeiro antes de fazer qualquer coisa. Vamos pensar quais são as ações que a gente tem que tomar, quais são os possíveis impactos. E aí a gente faz. Não só caiu, vou matar no peito e vou fazer. Não, calma. Às vezes o peito tem que estar blindado antes. Aí a gente mata no peito. Então vamos pensar antes de fazer.
Vamos pensar antes de fazer. Ótima frase para você mandar naquela reunião que o diretor fala assim: ah, e se a gente fizer tal coisa com IA? Aí você manda pro diretor assim: que tal a gente pensar antes de fazer e até mesmo antes de falar? Para não parecer... Pra não parecer bobo sugerindo os negócios. Não faz sentido. Dito isto, você que tá ouviu até aqui, assistiu a gente até aqui, de novo, siga, se conecte com o Renato. Acesse os links na descrição. Vai conhecer a Pretux, tá bom? A gente vai compartilhar nas nossas redes mais sobre a Pretux. Então vai lá conhecer. E é isso. Beijos, tchau, fui.
Tchau, galera.